O segredo da felicidade. O segredo da felicidade. Esse é o nosso tema de hoje. Então eu vou dar uma receita de bolo para vocês. Não vou fazer isso. Mas eu quero trabalhar com vocês nessa manhã este tema que me parece um tema muito interessante. Numa época em que a gente sente essas pressões, essa questão tão forte, né? Das doenças da mente, né? Das emoções e das frustrações, né? Facilmente nós nos preocupamos, nós nos dividimos, né? Entre tantas coisas na nossa vida. E, como sempre, a palavra de Deus tem os recursos, as respostas, tem os princípios que nos ajudam a viver melhor. Então eu quero convidar você nesta manhã a pensar sobre a questão do querer mais. O querer mais, sempre mais, está na base das frustrações, da ansiedade, de muitas das questões que são formas de doença do nosso tempo. Esse desejo por mais. Se eu tenho uma coisa, eu quero mais. Se eu tenho uma namorada e ela me dá um beijo, eu quero mais. Se eu tenho um carro, eu quero mais do que eu tenho. Há em nós um desejo que nos contamina e que é esse processo, às vezes, incessante que nos leva a desejar e a desejar de forma destrutiva para a nossa alma. Por quê? Destrutiva, porque Deus nos criou para viver de uma outra maneira. Mas nós, tão estimulados que somos, com tantas oportunidades à nossa volta, com tantas pressões que nos rodeiam, com tantas demandas, nós vivemos acelerados no nosso pensamento, nos nossos desejos, na maneira como a gente sempre está buscando mais. Eu quero convidar vocês a voltar no tempo, há 2000 anos atrás, e a ouvir umas palavras que Jesus nos deixou e que estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E diz assim o texto, que está inserido no Sermão do Monte, esse resumo do ensino do Senhor Jesus. E lá nós encontramos no verso 27 do capítulo 6 a seguinte expressão: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado que seja a sua estatura? Ou, talvez esteja assim na sua Bíblia, nas versões mais modernas, acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então Jesus está perguntando: será que você se preocupar, você se dividir sobre as coisas da vida que geram ansiedade, que geram um peso no nosso coração, que ficam sobre as nossas costas, esses fardos, será que isso pode acrescentar alguma chance de solução a mais? O côvado, usando aqui a linguagem do texto, era a medida que ia da ponta do cotovelo até ao dedo indicador. E são 45 centímetros, essa é a medida bíblica que nós vamos encontrar um pouco pelo Antigo Testamento, nomeadamente na arca. Então o côvado representa esta distância, e o que Jesus está trazendo como princípio para nós é o seguinte: será que, por mais que eu me preocupe, por mais que eu faça contas ao futuro, planejar não tem problema, o futuro é bom. A questão é você ficar preocupado depois em cima do planejamento que você fez. Então, como nós, ao permitirmos que as preocupações tomem conta de nós, como isso vai ser realmente um problema, e um problema de saúde? Um problema de saúde. Não só saúde mental, mas saúde física. E hoje está provado que boa parte das nossas doenças, inclusive físicas, elas têm origem nesse excesso de preocupação. Tem origem nessas frustrações da nossa vida entre o que nós desejamos, esse ideal que buscamos, esse 10 em 10, eu quero ser 10 em tudo na minha vida. E eu escolho aquilo que é 10, é lá que eu quero chegar, é isso que eu quero ser o tempo todo. E a frustração vem quando nós não conseguimos alcançar esses desejos e nos frustramos, porque a realidade é outra. E a realidade nos faz deparar com a frustração de não alcançarmos aqui o nosso alvo, o nosso desejo, o nosso objetivo. Então esse processo gera em nós essa luta interna que traz consequências difíceis para nós de muitas maneiras, né? A Bíblia nos fala de saúde emocional, a Bíblia nos fala de valores que, se nós os seguirmos como discípulos de Jesus, nós viveremos melhor, nós poderemos viver menos infelizes. Mas são, em boa parte, estas preocupações, estas frustrações que nos fazem infelizes, que nos fazem viver com vazios, que precisam ser preenchidos por coisas. Às vezes pela comparação com o vizinho, se o vizinho tem, eu quero ter e quero ter melhor. Se eu tenho apenas 10, eu quero ter 1000. Eu vou atrás desse desejo que parece que é como uma faca que fica o tempo todo me ferindo. Então, Jesus nos diz que nós não podemos acrescentar à nossa vida um côvado. 45 centímetros à nossa estatura, poderíamos ir para a NBA, alguns de nós, né? Jogar basquete, se fosse esse o efeito da preocupação, né? Uma carreira, pelo menos, pela altura, a gente teria alguma chance. Mas o princípio aqui é este: não há nada de bom que a preocupação possa trazer a cada um de nós. Por isso, neste texto, Jesus 5 vezes diz: não se preocupem, não andeis ansiosos. 5 vezes Jesus repete este valor, porque ele é muito importante. Jesus fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, como formas de nós compreendermos que Ele cuida de nós. no que é essencial para nós, o nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós e das nossas necessidades. Mas esse movimento que é oposto, contrário ao que Jesus ensina aqui, está nesse processo de desejo e de frustração que vem do querer mais. Agora, como é que a gente lida com isso que é tão instintivo e tão forte em nós? Da gente se comparar com o vizinho e ficar frustrado porque o vizinho tem mais ou tem melhor. Ou mesmo que não tenha, para a gente parece, porque a gente fica com, né, uma maneira de ver as coisas um pouco contaminada com as comparações. O comparar-se é uma das coisas mais prejudiciais que nós podemos deixar acontecer quando nós pensamos nas relações entre as pessoas. E aqui as redes sociais e as mentalidades que nós hoje temos, muito estimuladas pela imagem, é quase impossível ficar indiferente a isso. Nós somos bombardeados o tempo todo com as imagens de felicidade, com o Photoshop trabalhado, em que não há rugas, é ou não é? Em que não há nada dessas coisas assim que nos tornam humanos e reais como nós somos. Então, de alguma maneira, tudo isso parece que joga contra nós e nos faz comparar-nos uns com os outros. Agora, o que Jesus aqui nos está convidando a fazer neste texto, e eu quero que vocês olhem comigo para o verso 33 e 34, que terminam, concluem esta secção do texto, que está nas bem-aventuranças, e em que Jesus fala sobre quem verdadeiramente é feliz, né? Feliz é aquele que tem a sua alegria não no que são os clamores e as pulsões da vida, mas em reconhecer e em compreender que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos de Deus. Precisamos da graça de Deus para a vida. É isso. É isso que faz diferença. É isso que muda a nossa compreensão das coisas, né? Ser filho de Deus, ser um servo, um discípulo que entende os essenciais que Deus quer que a gente viva, isso nos vai trazer saúde, isso nos vai trazer vida plena, vida abundante, porque é a vida que Deus preparou para cada um de nós. Então, lá no verso 33, nós lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busquem o que é do alto, busquem o que é de Deus. Olhem para cima. É isso que Jesus nos diz. E olhem para baixo, porque o reino de Deus está entre nós. É a obra de Cristo que o Espírito Santo realiza através de cada um de nós, seus filhos, seus discípulos, sua igreja no mundo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo aqui que se você se preocupa muito com o que comer, o que vestir, são preocupações legítimas, fazem parte da nossa vida. Como pagar as contas, como pensar no futuro, como se preparar para as etapas menos favoráveis aí do nosso caminho, tudo isso é justo, mas a questão é quando a nossa preocupação se transforma em algo mais. Todas essas coisas serão acrescentadas, diz-nos o Senhor Jesus. E ele completa o verso 34, dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O amanhã está onde? No futuro. O hoje é essa dádiva, a dádiva do tempo presente. Essa é uma dádiva de Deus para mim e para você. Deus não nos fez para viver para o futuro, para viver no futuro, nem para viver do passado. Ele já foi, a gente aprende do passado. Mas Deus nos dá o momento presente, para nesse tempo presente, no hoje, no agora, nós experimentarmos a presença de Deus e a direção de Deus, alinhando as prioridades da nossa vida. Os valores mais importantes que nós precisamos seguir. Porque as pessoas que têm muitas prioridades, sabem o que acontece? Não têm prioridade nenhuma. Prioridades é uma coisa só. E neste texto é muito claro o que Jesus está dizendo. Qual é o antídoto, qual é o remédio para as preocupações? É o desejar uma coisa só. Ter um princípio só. E qual é esse princípio? Olha para cima. De onde vêm os recursos espirituais que eu e você necessitamos para viver melhor, para conseguir lidar com este mundo constante, interno e externo, que nos quer fazer desesperar, que nos quer fazer adoecer? Divididos entre tantas telas, 5, 12 telas abertas ao mesmo tempo, multitarefa, é assim que somos nós hoje, é ou não é? Você consegue fazer alguma coisa, uma só coisa em casa? Eu fiquei pensando um dia deste, e eu acho que a única coisa que eu consigo fazer só com foco é cozinhar. Porque de resto sempre haverão telas à minha volta, do celular, televisão, computador, um monte de estímulos que nos dividem daquilo que é o foco e o mais importante. Então o que Jesus está dizendo aqui para a gente é: olha para cima, olha para o que é do alto, olha para o que tem valor eterno. E a gente faz tanta coisa que não tem nenhum peso eterno, que é daqui, do agora, não muda a nossa vida. Então Deus nos diz que Ele está cuidando de nós, que nós podemos respirar fundo. Vamos respirar fundo? Nós podemos respirar fundo. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus nos conhece. Ele sabe aquilo que você está sofrendo, o que faz você ficar tão frustrado, às vezes tão desesperado. Ele conhece o seu coração. E o princípio, o valor que nós queremos redescobrir juntos aqui neste texto é que o dia de hoje é esse presente de Deus e é essa oportunidade de nós vivermos com esse foco na realidade, porque viver alienado não é a solução. Mas ao mesmo tempo, conseguindo olhar para cima e ver que os recursos que nós precisamos, os melhores que fazem diferença, eles vêm de Deus para nós. não são recursos que nós tenhamos em nós. Eles vêm de Deus. É Deus que nos dá a capacidade de ter esse foco, essa abstração daquilo que nos distrai. Nos distrai do quê? Do que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida. Esse é o valor maior. Então nós temos problemas, sim, nós temos coisas difíceis, sim. É verdade. A nossa vida, ela é mais como o oceano, o meio do oceano, cheio de ondas e com tempestades às vezes inesperadas, do que o mar da Galileia, tranquilo, um lago. É ou não é? É, mas vocês lembram que até no mar da Galileia, que é um lago, houve tempestades. E Jesus apareceu no meio da tempestade. Nós não temos o controle sobre circunstâncias, sobre aquilo que está além de nós. E isso nos frustra muito. E é difícil abrir mão, é difícil deixar ir, é difícil esse movimento de aceitar, permitir, reconhecer que eu não controlo a realidade e as minhas circunstâncias. E aqui eu aprendo neste texto que Deus tem esse controle. Ele sabe. Então eu tenho que descansar. É isso que eu tenho que fazer. É respirar fundo e entregar. Entregar a quem pode cuidar. Então o meu foco não pode ser o futuro, o que vem aí, o que eu tenho que resolver amanhã, terça-feira. Não. Tem que ser o momento presente. A dádiva do momento presente para eu e você desfrutarmos na presença de Deus. Na presença das pessoas que nós amamos, que queremos dizer eu te amo. É hoje que temos que fazer isso. As pessoas que precisamos abraçar, que precisamos beijar, precisamos dizer que elas são tão importantes para nós. É isso. Hoje podemos fazer escolhas que fazem diferença para o futuro. Esse é o dom, é o presente do momento, o hoje. Mas se a gente vive para tentar antecipar o futuro nesse movimento incessante, o que nós fazemos é gastar a energia que Deus nos deu hoje para tentar resolver coisas que são impossíveis porque elas são do futuro. Então vejam como é um pensamento inconsequente. Vejam como é uma espécie de mentira da nossa mente que antecipar as coisas através dos processos ansiosos, que isso de alguma maneira nos ajudará. Não ajudará, só piora as coisas. Só nos deixa ainda mais doentes, ainda mais negativos, ainda mais precisando de remédio. E boa parte dos remédios que estão aí vem de nós não termos aprendido este princípio e pô-lo em prática na nossa vida. Então, é um dia de cada vez que a gente vai viver. É isso que Jesus nos ensina aqui. E vocês sabem que este princípio, 2000 anos depois, deu origem aos movimentos de ajuda mútua que hoje estão no mundo inteiro e se chamam Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e por aí vai, celebrando a recuperação, entre outras formas que partem deste princípio que Jesus ensinou. E agora eu quero convidar você a olhar comigo um segundo texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4. E neste segundo texto de Filipenses, nós vamos descobrir que Paulo expande aquilo que Jesus ensinou, esse foco que tem que estar no que é essencial em Deus na nossa vida e alinharmos essas prioridades de acordo com o que é mais importante. E agora Paulo vai nos dizer como nós fazemos isso. Então, no verso 6, o contexto aqui da carta de Filipenses é muito interessante. Paulo estava preso em Roma, injustamente, Mas a questão da justiça não era a questão que o preocupava. Ele teve coisas muito difíceis na vida dele, viu a morte várias vezes, apanhou, enfim. Mas é interessante como a gente vê que Paulo, ele pôs em prática essas coisas, que eu e você também, como discípulos de Jesus, temos o grande desafio de deixar que isso se torne a programação da nossa mente. Porque é isso que traz mudança, transformação na nossa vida como discípulos de Jesus. Então vamos lá ler o capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andar ansioso. Como é que a gente faz isso? A ansiedade passa muito por esse movimento de antecipação das coisas futuras. O que a gente não controla, não depende do nosso controle. E isso é quase tudo, como vocês sabem. Então a gente não pode crescer na vida cristã sem dar esses passos de fé em que a gente entrega ao Senhor o que não está no nosso controle. É isso mesmo. Eu não tenho controle sobre o que acontece na vida do meu filho quando ele está no colégio. Eu vou ficar desesperado? Vou ficar... Isso não vai resolver, não vai acrescentar nenhuma chance para melhorar a probabilidade de nada de mal acontecer. Essa é a verdade. Então o movimento de antecipação, que é esse processo ansioso, ele faz sim com que a gente não só perca tempo, mas a gente perca de vista aquilo que é mais importante. E aqui o que Paulo nos diz é que a oração é o recurso que Deus nos deu para lidarmos com a nossa ansiedade. Está doendo? Apertou? Está difícil? O que é que nós precisamos fazer? Orar. Entregar, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu não tenho os recursos para resolver. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu entrego este problema, este peso, esta luta, eu entrego ao Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode resolver. Então, é um reconhecimento da nossa incapacidade. E isso é importante, porque isso nos faz bem, reconhecer, né? E aí a gente abre mão, a gente solta, a gente deixa de agarrar as coisas que estão pesando e que nós não temos o poder de resolver. Mas Deus tem. Então, na oração, eu faço esse movimento de entrega. Esse movimento de confiar a quem pode resolver. E não pego de volta quando terminei de orar, porque a gente às vezes chega para orar com um fardo, né, com uma mochila pesada, entrega e deixa. Nada de carregar de volta, de insistir e pegar de volta aquilo que estava pesando. Olha para cima, entrega, deixa na cruz de Cristo peso, fardo, que só Deus pode trabalhar. Se há alguma coisa no processo que depende da tua participação, de você, você deve fazer. Mas a maior parte das questões que envolvem o controle, quer na nossa vida, quer na vida da família, dos filhos, quer nas coisas, quer no trabalho, não depende de nós. Então, o que é que biblicamente nós devemos fazer para viver melhor, para ter saúde emocional, espiritual? Entregar. Este é o princípio, entrega. Entrega a quem pode cuidar. E confia. E confia que Ele vai trabalhar para o nosso bem, o melhor. E diz o texto, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No contexto próximo deste verso, há um conflito na igreja em Filipe, em Filipos, e há ali questões relacionais complexas que dividem líderes na igreja. E é neste ambiente que Paulo vai dizer que a paz vai ser o resultado dessa mediação que só a oração pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer em nossos corações. Então a paz é o que nós queremos, é o que nós buscamos na nossa vida, é ou não é? Mas essa paz, ela às vezes ela oscila, porque a nossa vida é como o oceano. E há momentos que são momentos exigentes, difíceis, e há outros momentos mais calmos e tranquilos. Agora, o que eu aprendo neste texto é que é de dentro para fora que nós respondemos. É a partir da estabilidade espiritual que nós temos, seguindo o princípio que nós redescobrimos juntos hoje, do que é mais importante, onde precisamos ter o nosso foco, onde precisamos entregar aquilo que nós não temos o poder de resolver, isso nos traz paz. Uma paz que vem de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Paulo, ele tinha todas as razões para estar frustrado. Tinha todas as razões para ter até, sabem, uns sentimentos aí bem ruins em relação ao porquê que Deus permitiu tudo aquilo na vida dele. Afinal, ele o que fazia era procurar levar o evangelho ao mundo inteiro. E Deus permitiu tanta coisa na vida dele. É porque aqui está o mais importante. O mais importante não é a paz de Deus, mas é o Deus da paz. Amém? Diga comigo, o mais importante é o Deus da paz. Mais do que a paz ou do que as bênçãos que a gente pode desejar. Então, o que é mais importante é como é que Deus trabalha nas circunstâncias da minha vida, formando Cristo em mim, moldando esses valores espirituais em que Cristo é formado em mim. Isso é o mais importante. E aí, o texto continua e nos fala sobre aquilo que é bom, aquilo que é positivo, desejável. Eu vou ler na tradução A Mensagem, o verso 9, que diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm o poder, têm a fazer, é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo e não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Então, o que a gente se alimenta o tempo todo, nas nossas multitelas, nas nossas multitarefas em que estamos envolvidos, às vezes é neurose, às vezes é doença, às vezes é todo o mal do mundo, às vezes é o que é mais profundo do pecado humano. E se é isso que está na nossa mente o tempo todo, como é que acham que a nossa alma vai responder ao que é exigente da realidade? Se o que está em nós são essas coisas que não trazem edificação para nós, não nos ajudam nessa estabilidade espiritual, que é um processo da vida do discípulo. Então é uma escolha nossa, o que nós vemos, com o que nós nos alimentamos o tempo todo, com que notícias nós andamos aí o tempo todo a procurar, né? E aqui, Paulo então nos diz que é um princípio que eu acredito que ele buscou viver nessas circunstâncias tão desfavoráveis em que ele estava aguardando o veredito da sua morte. É esse o cenário. Preso, e mesmo assim ele escreve a carta mais alegre, mais feliz dos seus textos, em que 19 vezes ele fala sobre alegria. Então ele nos ilustra como é que a gente pode, no meio de tanta coisa complicada, difícil, viver isso quando nós decidimos buscar essas coisas que são o melhor para nós, não o pior, o belo e não o feio, as coisas para elogiar, não para amaldiçoar. O que é verdadeiro, respeitável, autêntico, útil, é disso que nós precisamos nos alimentar mais. E onde é que nós encontramos essas coisas? Na palavra de Deus. Aqui há saúde, saúde para o homem. Aqui há saúde para a sociedade. Aqui há saúde para as relações humanas. Aqui precisamos nos alimentar cada vez mais. Mas é também na rede de amigos, de relacionamentos, de irmãos, nos nossos grupos, da igreja, do ministério. E buscar essas coisas que são boas e que nos fazem bem e que são positivas. Nos alimentarmos disso. E o Deus da paz estará com vocês. Conclui assim Paulo esta primeira parte. E para terminarmos, eu quero ler com vocês então do verso 11 até o verso 13, em que ele nos diz, a parte B do verso 11, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz que ele aprendeu o contentamento. É uma escola o contentamento, a simplicidade, o buscar, o desejar, aquilo que é esse foco que nos faz bem. Contentamento, estar contentes. Quando nós conseguimos essa estabilidade, esse centro, nós não ficamos tão preocupados com o vizinho. A vontade de nos compararmos e de nos sentirmos horríveis, porque olha, está aqui o que a gente deseja e está aqui onde nós estamos, né? A realidade é cruel. Isso deixa de ter efeito sobre nós. Isso dói menos. Isso nos puxa menos para essa doença infindável da frustração. Então, contentamento é esse segredo. Lá na ideia do texto, é o mistério. Mistério da vida cristã. Então, qual é o segredo da felicidade? Não tem. Desculpem, decepcioná-los. Não tem receita de bolo. Não funciona aquilo que o pessoal diz, 3 coisas para ser feliz, 12, 5, 7. Nada disso funciona. Paulo nos fala de uma alegria que é interior e que vem dessa vida de dentro para fora, dessa estabilidade onde a paz de Deus predomina. Mas isso sem que existam as provas e as lutas e as dificuldades o tempo todo, todos nós. Mas ele nos diz, como um homem que é feliz, a gente vê no texto, ele é feliz, mas ele não nos dá receitas. Não. Ele nos diz sim que o caminho é esse caminho em que a simplicidade, o desejar uma coisa só, o ter as nossas prioridades alinhadas pelo que é mais importante, nos levam a desejar o quê? Mais intimidade com Deus. Mais profundidade na nossa vida, na nossa relação, na nossa dependência de Deus. Isso é o olhar para cima. E agora ele conclui dizendo que ele mesmo não tinha a força, o poder, mas ele conhecia quem havia matado a fome espiritual, a fome interior de cada um de nós, e que na vida dele, Cristo matou essa fome, preencheu esse vazio. E é daí que ele agora pode nos dizer o verso 13 que nós lemos juntos: tudo posso naquele que me fortalece. É em Cristo que nós temos o poder, a capacidade, os recursos, as respostas. É nele que nós temos o centro. É nele que nós podemos ser preenchidos. É nele que nós podemos aprender a cada dia a fazer esta pergunta: como é que Deus trabalha na minha vida? O que é que eu aprendo do meu momento? E como é que eu posso seguir ainda mais próximo do Senhor Jesus, deixando que a vida de Cristo se manifeste em mim, nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho, o Senhor conhece a cada um de nós, conhece os nossos corações, as nossas lutas. O Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui nesta manhã. O Senhor sabe o que nos preocupa, o que nos divide, o que é um peso na nossa caminhada. E nós queremos trazer diante do Senhor, de coração aberto, todas essas coisas, para deixar aos pés da sua cruz, lá onde o Senhor pagou o preço mais alto pela nossa salvação. Lá nós fomos salvos, lá nós fomos curados, lá nós fomos restaurados para essa nova vida. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ensine hoje, amanhã, durante esta semana, a viver um dia de cada vez. A viver deixando que aquilo que nós não controlamos, que está além de nós, que isso possa ficar lá no futuro. Lá onde isso não nos faça mal. Ajuda-nos a tomar essas decisões de abrir mão e de entregar em oração, confessando ao Senhor que nós não temos o poder, nós não conseguimos resolver, mas confiamos que o Senhor está, sim, trabalhando e cuidando de nós. Como Paulo compreendeu na sua história, que o Senhor trabalhou de tantas maneiras e em tantas circunstâncias, para fortalecê-lo. Nós queremos também assim aprender. Queremos aprender a dizer não àquilo que é doença, aquilo que nos atrai para as doenças. E queremos experimentar essa confiança que vem de sermos conhecidos e amados pelo Senhor. E que a nossa identidade está segura em Cristo, com Cristo. E nele nós queremos viver, deixando que a sua vida, a vida de Cristo, faça diferença em nós. Pedimos a sua graça, pedimos a sua paz, mas mais do que a paz, nós queremos o Senhor que é o Deus da paz. Em nome de Jesus, nós recebemos a sua palavra. Em nome de Jesus, nós celebramos a sua vida em nós. Em nome de Jesus, nós dizemos que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.